Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Pois é, como eu antecipei aqui o assunto, né? Tem uma moeda, gente, bastante valorizada aí na praça. São os pontos e milhas oferecidos por cartões de crédito ou programas de fidelidade. Será que vale a pena usá-los, né? É importante levar isso em consideração ao planejar, por exemplo, a próxima viagem de férias? Esse bônus pode entrar no orçamento de alguma forma? Quem está com a gente, como eu já disse, para responder a essas dúvidas sobre os programas de milhagem e fidelidade, é o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred.
Bom dia, Júlio, Gustavo, prazer estar aqui. Esses pontos são importantes. Infelizmente, tem muito brasileiro desperdiçando isso aí, tá? Que é a má notícia, né? A gente tem estoque de dezenas de milhões de milhas sendo desperdiçadas. Essas milhas que elas têm a validade expirada, né, por falta de uso. Só para o nosso ouvinte entender bem como é que funciona isso, antes da gente entrar nos prós e contras aí, são aquelas milhas que você adquire ao usar o seu cartão de crédito. Né? Você gastou R$2.000 na sua fatura de cartão de crédito. O brasileiro é bem gastador, né, no cartão de crédito especialmente, então estou chutando aqui um valor alto. E eles são convertidos em milhas. Alguns convertem a um dólar por milha, um e meio ou dois, né? Reais por milha. Então, supor que isso foi convertido lá a dois por milha, você adquiriu 1.000 milhas. Ela vai diretamente para um extrato de um programa de fidelidade. Esses programas de fidelidade estão muitas vezes dentro dos extratos dos bancos. Eu tinha um do HSBC, era correntista do HSBC, então eu acessava o meu extrato lá e tinha lá pontos adquiridos, 1.000, nesse exemplo que eu acabei de dar. Se porventura houvesse alguma leva de pontos que eu perdi por deixar expirar, apareceria lá um débito, né, um sinalzinho negativo com menos tantos pontos que eu perdi porque eles caducaram. Vamos dizer assim.
Como expira funciona? Mês a mês. Depende do tempo, né?
Depende do programa, ele funciona. Então, você vê um extrato como você veria o seu extrato bancário, só que aquilo ali, obviamente, não é dinheiro, não são reais, né? São pontos de um programa de fidelidade. Tá? Esse prazo de expirar, ele geralmente são um ano, dois anos, tá? Aí vai depender do programa. Então, pode ter esse extrato dentro do próprio site do banco, ou agora, como eu falei que eu era correntista do HSBC, minha conta passou para o Bradesco adquiriu o HSBC, e no caso do Bradesco, eles têm um site separado. O programa de fidelidade do Bradesco, em parceria com o Banco do Brasil, é o Livelo. Né? Eles têm um programa separado de fidelização, né? E então eu preciso acessar um outro site para verificar realmente e controlar o crédito e débito desses pontos. Tá? Também como o resgate, que é o grande objetivo desses programas de fidelização. Para que eu fico acumulando esse tanto de pontos? De que me adianta isso? Né? Como o Júlio começou a falar, é uma moeda valorizada mesmo? Por quê? Porque isso te permite, obviamente, fazer uso de serviços, comprar produtos, passagens aéreas, acho que é a utilização mais popular dessa moeda, né?
Porque milhas, né?
Exatamente, então, para resgatar também, você usa esse ambiente. No caso do HSBC, eu resgatava dentro do próprio site do banco. No caso do Bradesco, tem que usar a Livelo para resgatar dentro de um ambiente Livelo, tá? Isso vale dinheiro, gente. Acho que o recado principal aí para o nosso ouvinte hoje vamos, né, tempos de vacas magras, né, vamos apertar e torcer para pingar, né, para sair alguma coisa de onde for possível.
Tem empresa que compra esses pontos, por exemplo? Você está com pontos de expirar, eu compro.
Tem muitas empresas que compram, é um grande negócio hoje em dia no Brasil você adquirir e revender pontos desses programas de fidelidade.
A pena?
Então, geralmente vale a pena, Júlio. Houve uma controvérsia, inclusive jurídica, Eu não sou especialista jurídico em relação à possibilidade ou à legalidade de se fazer essas transações, de revender esses pontos, né? As empresas múltiplos, Smiles, tudo azul, Livelo, alegavam que não era legal fazer esta transação e parece que tem havido aí uma decisão ou outra, pronunciamento dos órgãos de defesa do consumidor de que é um direito de quem tem as milhas de cedê-las, né, ou revendê-las para uso de terceiros. Né? Assim como você emite uma passagem, por exemplo, com seus pontos para um terceiro, né, se eu quiser eu posso entrar lá no meu extrato lá da Livelo agora, né, ou do Múltiplos ou dos Mais, por exemplo, e emitir uma passagem para minha mãe, né, no nome dela. Então, óbvio, para minha mãe não vou cobrar nada. Né? Mas se eu, porventura, emitisse uma passagem para, sei lá, para o Gustavo, por exemplo, eu negociaria com ele um preço justo.
Com bom desconto.
Isso, com bom desconto.
Ô Fred, a minha preocupação é o seguinte, porque você falou aí, né, tem muito brasileiro que às vezes deixa o ponto expirar. Né? Eu fico imaginando que às vezes nem sabe que está participando também. Né? Todo mundo que tem cartão de crédito, todo mundo que tem aquele cartãozinho ali de uma loja, de um posto de gasolina, né? Eu percebi hoje que tem quase todas as bandeiras, né, de posto de gasolina, eles oferecem algum tipo de cartão de fidelidade, alguma coisa assim. Isso eles oferecem porque, claro, né, querem fidelizar ali a sua, você como cliente e tudo. Mas normalmente é isso, todo mundo tem cartão de crédito ou tem algum cartão desse de fidelidade, tem algum ponto se acumulando aí que poderia ser trocado por algum serviço, algum produto?
Tem, a maioria deles tem, Gustavo, se não tiver, geralmente vai estar explícito. Por exemplo, um cartão que, para a turma mais jovem, aí, que é o roxinho, que é o Nubank, por exemplo, que tinha muita gente querendo, né, especialmente o pessoal estudante, os mais novos, que é um cartão com controle através de aplicativo.
Não tem anuidade, né?
Exatamente. Ele não tem anuidade, mas também não oferece, ou não oferecia, estava em transição isso aí, um programa de milhagem. E aí, o que eles faziam? Eles davam a opção agora, passaram a dar a opção a partir de críticas dos potenciais usuários, de você desenvolver essa opção, inclusive, que não havia no início do cartão, de você adquirir também um programa de fidelidade. Só que aí custava, salvo engano, custava R$190 por ano para você participar desse programa de fidelidade, para você fazer com que os seus gastos naquele cartão fossem transformados em milhas. Tá? Então, se não houver, né, um programa de fidelidade atrelado, vinculado, automaticamente atrelado, provavelmente isso vai estar explícito, porque é uma coisa que o brasileiro valoriza muito. Apesar de, como eu falei, muitos daqueles que valorizam, inclusive, usam, estranhíssimo, tem gente que usa isso como critério de decisão, fala, não, eu não vou porque não tem milhagem. Essa mesma pessoa, a gente tem um relato ou outro lá no blog, ela deixa expirar, por descontrole, né? Porque para usar também, outra coisa que eu preciso dizer, para usar é preciso um planejamento, né? Requer que você realmente preveja a utilização disso antes. O Júlio falou aqui de transformação disso em passagens aéreas. Tá? É muito tranquilo você transformar isso em passagem aérea fora de temporada, mas em temporada, em alta temporada, já é bem mais complicado. Você quase não acha, né? Porque as...
E não é vantajoso, porque as milhagens são mais altas.
Né? Exatamente. As milhagens, vou dizer, o custo que isso requer em termos de milha, se você consegue viajar com 4, 6 mil milhas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, fora de temporada, né? Numa terça-feira, no meio do dia, agora, em novembro, onde não tem ninguém de férias, por exemplo, para viajar em janeiro, né? Para a praia, você vai pagar 20, 25 mil, quer dizer, 6, 7 vezes mais. Então, quer dizer, a multiplicação disso é oferta e demanda mesmo.
E como é que você escolhe esse cartão, né? Porque, como você falou, tem cartão que oferece para cada real ou dólar gasto, né? Um ponto, uma milha e tal. E tem outros que é 1,5, 2, e tem outros que oferecem pontos, na verdade, né? Não são milhas. Eu acho que tem uma diferença. Como é que a gente escolhe esse cartão? Porque eu automaticamente pensaria assim, vou pegar o que oferece mais vantagem.
O que você tem que levar em consideração nesse caso, né?
Então, basicamente, é uma regra de custo-benefício. Ou seja, se eles custarem a mesma coisa, Gustavo, e por custo a gente entende anuidade, e para quem usa o rotativo, que é não pagar o total da fatura, o valor integral da fatura, é preciso ficar muito atento à taxa de juros que o cartão cobra. A gente já falou aqui várias vezes, não recomenda de forma alguma que vocês usem, nossos ouvintes usem o rotativo do cartão de crédito. E para quem sabe que é descontrolado, que vai deixar escapar 2, 3, 4 dias ali, é muito importante estar atento à taxa de juros que o cartão cobre. Então, fique de olho nesses dois custos, anuidade e taxa de juros do cartão. Ao mesmo custo, né, a custos iguais, comparando dois cartões diferentes.
Que oferece mais pontos.
Exatamente. Mais vá para aquele que te oferece mais milhas, ou aquele que, como eu falei, que tem um ambiente, né, de site que você entenda
mais
melhor,
também,
mais amigável, que você use melhor, que tenha parcerias com outras empresas. Que, por exemplo, para passar muitas vezes do programa do HSBC, eu tinha que transferir para múltiplos, transferir para Smiles, transferir para todo azul. Então, você muitas vezes tem que fazer um passo de transição para conseguir emitir a passagem. Então, se o seu programa de fidelidade ele tem várias parcerias, ele te dá mais escolhas também de para onde ir e de como usar.
Bom, são 9h13, nós estamos aqui com o quadro Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres, e hoje nós estamos falando aí dessa moeda valorizada, né, que são os pontos e milhas oferecidos por cartões de crédito ou programas de fidelidade. Agora, o Fred, é mais interessante você concentrar os gastos em um único cartão ou programa, ou participar de vários, por exemplo?
Bom, aí é a resposta que eu não gosto de dar, né? Mas geralmente depende, né? Mas geralmente, quando você concentra, eu vou falar o que eu costumo fazer, né? Eu concentro os meus gastos em um cartão só. Por quê? Porque no programa de fidelidade vale muito o seu poder de fogo. Se você tem 10 mil pontos, né, ou milhas, vamos chamar assim, vamos chamar de pontos, né? Eu tenho lá no Livelo 10 mil pontos para transferir para múltiplos, emitir uma passagem pela Latam, né? Eu vou conseguir 10 mil milhas, um para um. Tá? Se eu tiver 50 mil pontos na Livelo, né, eu vou transferir para... Saiu uma promoção recentemente lá da Azul, programa Tudo Azul. Então, vamos mudar aqui a múltiplos para Azul, para poder falar de uma promoção real. Eu vou receber 40% de bônus, acima de 49.999 milhas. Então, eu vou transferir 50 mil pontos, né, e eu vou receber um crédito de 70 mil milhas Azul. Tá? Existe hoje no mercado uma concorrência grande entre as empresas aéreas para atrair participantes para os seus programas de fidelidade, e elas estão oferecendo... Quem faz parte desses programas sabe do que eu estou falando, está recebendo e-mails constantes aí na sua caixa de entrada com promoções, tentando fazer com que você transfira esses programas, esses pontos, dos seus programas de fidelidade para eles. Por quê?
Mas você pode sempre fazer esse intercâmbio?
Não, eu posso ir, eu não posso voltar.
Ah,
esse aqui é
sim.
O ponto. Né? Eu posso sair da fidelidade que eu tenho no banco, uhum, né, no cartão de crédito, e ir para Tudo Azul. Depois que eu fui para lá, eu tô refém deles.
Só me resta comprar uma passagem.
Só me resta comprar uma passagem deles. Então, por isso que eles, é como se eles garantissem que vão vender uma passagem. Olha, esse cara veio para cá, e agora daqui ele não sai mais. Enquanto você está no banco, você consegue... ou ir para um ou ir para outro. Vou, se amanhã aparecer uma passagem boa na Latam, eu vou mandar meus pontos para múltiplos e lá eu vou adquirir minha passagem. Então, outra dica que fica também, né, além de concentrar os pontos, como eu falei, para ter um poder de fogo maior, para conseguir acesso a esses bônus, né, outra dica que fica também é você, muitas vezes, adiar a transferência do banco para o programa de milhagem, vamos supor, de uma companhia aérea, tá? Se for o caso do seu destino final. Por quê? Porque assim você mantém a possibilidade, ou as possibilidades abertas. Você pode ir, entrar na porta que você quiser, quando bem você for usar isso. Você transfere antes, sem ter uso, aquilo fica parado, né? Você não tem mais todas as portas abertas. E o pior, começa a contar o prazo de validade lá no programa.
Para expirar.
Para expirar. Então,
é um ano, dois anos, expira.
Exatamente. Então, uma outra dica para não deixar isso expirar, que isso vale dinheiro. A gente está falando que isso vale dinheiro, vale dinheiro, vale dinheiro, mas não falei até agora. Então, por exemplo, tem um mercado negro, gente, para isso, né? É, um mercado de vendas. Essas 10 mil milhas, por exemplo, vale R$250. Tá? Quer dizer, R$250 é dinheiro. Tá?
Claro.
Tem relatos lá no blog de pessoas que venderam isso agora. É, recentemente o camarada vendeu 40 mil milhas. Não, botou
tem até
mil...
golpe agora, né? Com isso, com transferência de milhas.
Tem que tomar cuidado, exatamente.
Então, exatamente isso. Na hora de fazer o resgate, né? Quais são esses cuidados que a pessoa deve ter?
Bom, para fazer um resgate de você para você mesmo, o cuidado é que você tem com suas senhas costumeiras, né? Suas senhas de banco, você. O controle que você tem de logar, né, de acessar o site, de manter a sua senha com controle ali, não tem um cuidado específico. Agora, para fazer essa transferência para terceiros, aí você está numa transação que pode se complicar um pouco, muito embora ela seja muito comum hoje em dia. Né? Como vocês falaram, existem diversas plataformas que recebem esses pontos, né, para fazer a transferência para terceiros. O mais comum é isso ser intermediado, muitas vezes, até através de agências de viagem.
Uhum.
Você imagina, você tem... Estou falando um caso concreto lá do blog. O cara tinha 40 mil milhas, né, ele tinha uma família e queria viajar em janeiro com a família dele, mas... Como a gente falou aqui, em janeiro é alta temporada, para praia, os pontos estavam... As companhias estavam exigindo uma quantidade enorme de pontos para que ele pudesse viabilizar a viagem aérea dele. Né? O que ele faz? Ele procura esses sites, uma agência de viagem, muitas vezes estão até combinados, os sites têm uma agência de viagem...
Uma parceria, né?
Uma parceria, exatamente. E vende. Vendeu lá, conforme nos relatou, 40 mil milhas por R$1.000. A agência... de viagem ou site, vão ter acesso aos dados dele. Ele tem que passar a senha, né, de acesso ao programa, lá, múltiplos, por exemplo, que acho que foi o caso dele, e a senha de resgate, inclusive. Tá? Aí, a agência passou a emitir passagens para os clientes dela. Tá? Então, parece que emitiram 4 ou 5 passagens agora, no mês de outubro, novembro, e geralmente para São Luís, a Teresina, né, de Porto Velho, são realmente esses... tem alguns lugares, parece que a relação entre milhas e o custo da passagem é mais favorável, que não eram os trechos que ele gostaria de fazer. Tá? Então, provavelmente, a agência teve um lucro porque emitiu uma passagem, né, com as milhas dele pagando um pouco mais barato do que pagaria se tivesse que comprar realmente a passagem da empresa aérea, ou repassou esse lucro com o cliente final que realmente usou aquela passagem e ele, por sua vez, não deixou as milhas expirar, né? Que também era uma coisa que eu tinha que falar, que as milhas dele estavam para expirar em dezembro e janeiro. Então, ou ele usava para essas férias, né? ou ele não usava com passagem. E aí também é preciso dizer, Júlio, que não é só passagem que é o que dá para usar.
Uhum.
Tá? Dá para você comprar uma bicicleta, ou, sei lá, um micro-ondas, né, eletrodoméstico. Você tem parceria desses programas de fidelidade com lojas de eletroeletrônicos, né, a televisão. Então, as possibilidades de conversão desses programas, desses pontos de programas de fidelização em produtos são inúmeras, inúmeras. Então, primeira dica é, não deixe expirar de jeito nenhum, controla bem a validade. 2, concentra os seus gastos em cartão só para que, de preferência, como o Gustavo falou, um que tenha uma boa relação de conversão, né, em pontos. Né, uma milha e meia já é considerada uma boa relação hoje em dia. Esses de duas, uma relação de duas vezes já estão bem mais escassos e muitas vezes eles cobram uma anuidade cara. Que vai a terceira dica. Compare bem custos do cartão, né, anuidade e taxa de juros com esse benefício do programa de milhagem. Muitas vezes não vale a pena você ter um cartão mais, vamos dizer assim, mais poderoso em termos de milhagem se você tem que pagar uma anuidade caríssima para mantê-lo.
Tá? E o que eu percebi também é no mercado aqui, para eles te oferecerem esse cartão que faz uma conversão favorável em pontos, em milhas, eles também pedem uma comprovação de renda, né? Porque eles não oferecem todas as bandeiras, sim, de cartão e tal para qualquer consumidor. Né? Então, eles pedem a comprovação de renda, do seu relacionamento com o banco e tal.
A gente está falando, para ser mais específico, né, esses cartões que se chamam de Black, né?
É.
Esses cartões, eles não são oferecidos para qualquer um, realmente só para quem tem uma renda ou um movimento no cartão muito grande. Então,
isso.
É, a gente tem relato lá no blog também de pessoas que fizeram reforma da casa e começaram a pagar por tudo através do cartão. Logo, logo o banco chamou, falou, vem cá, eu tenho um cartão para você aqui, porque o padrão de uso, de gasto dele no cartão aumentou tanto que eles entendiam que aquele cliente era um cliente com um poder financeiro maior. O Gustavo tem razão, eles não são oferecidos para todo mundo, não. Então, o Júlio, os cuidados de um relacionamento... com uma terceira parte, você está fornecendo a sua senha para alguém. Muitas vezes você cria uma senha diferente, temporária, né? Porque como é que funciona isso? Você dá acesso para essa empresa ou agência de viagem ao teu extrato, ao teu programa de milhagem durante 2 meses, por exemplo. Tá? Uhum. Porque eles precisam de um tempo para ir recebendo pedidos dos clientes e emitindo as passagens, né? Para se recompensarem, vamos dizer assim, do que pagaram. Eles pagam antecipadamente, inclusive, segundo nos relatou lá o leitor do blog. Ele recebeu esses R$1.000 de cara, né? Abriu o acesso à conta de milhagem dele durante 2 meses para a empresa e eles foram aos poucos emitindo passagem. Então, até uma análise de crédito, essas empresas fazem de quem está vendendo as milhas. Uhum. Tá? Porque nada impede que você... Essa história, talvez, eu não sei de que golpe você estava falando, Gustavo, mas o cara pode vender e depois querer dar uma pernada, né, em quem comprou, ir lá e mudar a senha de novo e vender de novo. Uhum. Então, é uma relação meio... pode ser uma relação, não vou dizer que é, mas pode ser uma relação meio complicada.
O que eu já vi de golpe é desses golpes que se aplica até por telefone, né? Mesmo, de pessoas que te ligam, te oferecendo serviço, comprar, te oferecendo produto, e aí fala que você pode pagar com milhagem, com pontos, pede senha, pede número de cartão e tal. E esse cuidado que você falou, né? A gente tem que ter o cuidado com o cartão de crédito, com quando você vai fazer essa substituição, esse câmbio, da mesma forma que faria com o seu dinheiro normal, né?
Sim. Para quem você está vendendo isso, né?
Ah, sim. Saber com quem você está se relacionando, se é uma empresa estabelecida, quer dizer, é muito fácil você criar sites aí na internet hoje que amanhã não existem mais. Então você tem que saber do histórico, né? Onde é que está situada fisicamente aquela empresa muitas vezes. Obviamente, buscar relatos de experiências anteriores de outros clientes daquela empresa, e hoje é muito fácil você fazer isso através de um Reclame Aqui, por exemplo, para entender se aquela empresa realmente honrou com as promessas que fez em relação aos negócios passados. Tá? Eu acho que os cuidados que valem para todos, como eu estava falando, acho que não terminei. Deixar para transferir também, outra dica que fica de última hora para de fidelidade, período 2 anos na emissora de passagem, na multi, vamos dizer. Então, quer dizer, você está dando uma vida útil maior, né, para esses pontos seus. Quer dizer, para que você tenha mais possibilidades de utilizá-lo. O objetivo, gente, é não deixar isso desperdiçar. Isso vale dinheiro, como eu falei, 10 mil pontos desse milhas aí valem R$250, às vezes valem até mais. Tá? E estamos num ambiente de, como eu falei, de vacas magras, né? Não vamos deixar desperdiçar nada. É preciso fazer
Fred,
tudo valer.
Vale dinheiro então, mas tem algum banco, tem algum administrador de cartão que fala assim, olha, você tem tantos pontos, eu te dou tantos reais, assim, que faz essa conversão em moeda mesmo, ou te dou um desconto no seu...
Então, Gustavo... Eu tinha a experiência do HSBC que fazia isso. O programa Valeu do HSBC, eles convertiam esses pontos
em
créditos na próxima fatura. Também, mais ou menos nessa faixa, dependendo do valor, a R$250 ou 200. Se fosse abaixo de 20 mil, acho que era 200. Acima de 50, era R$250 a cada 10 mil pontos. E era ótimo, porque você não precisava de fazer essas transações de vender.
E até estimula também esse mercado paralelo.
No Brasco ou na Livelo, né? Que é o mesmo do Banco do Brasil, imagina, são dois bancos enormes, né? Não há essa possibilidade. Tá? Então, lá fora isso é muito comum. Tem um produto, cashback, que os cartões de crédito são ofertados e se faz propaganda deles na televisão, muito em cima dessa possibilidade. O americano adora esse recurso de volta, e-mail. O American Express é famosíssimo por ter um dos melhores programas de cashback nos Estados Unidos, mas parece que aqui no Brasil, salvo engano, não existe mais. Eu posso confirmar para você, porque eu não tenho de cabeça todos os bancos, mas eu não me lembro de nenhum que ofereça isso mais, não.
Muito bem, 9 horas e 27 minutos. Esse foi o quadro aí, Educando Seu Bolso, com o Frederico Torres, economista. Fred, contatos?
Do blog.
Ah, o educandoseubolso.blog.br. Está lá à disposição do ouvinte da Confidência, dos ouvintes do podcast também. É, aproveitar a oportunidade para pedir o pessoal para avaliar, né? Entrar lá na Apple Store, no Google Store lá e dizer o que está achando, criticar, inclusive, sugerir temas. A gente quer falar de assuntos que facilitem a vida do máximo de pessoas, né, possíveis. Né? Vamos fazer o nosso dinheiro valer, vamos fazer ele render.
É isso aí, Fred. Muito obrigado pela sua participação. Quinta-feira tem mais, né?
Até a próxima, gente.
Até a próxima.
Um abraço.
Muito bem, agora são 9 horas e 28 minutos.